dia a todos os funcionários presentes, iniciando a sessão como substituto do Dr. Rony Almeida, que se encontra fora do estado a serviço da nossa querida instituição. A princípio temos que pelo menos nomear um procurador ad hoc para secretariar o serviço. Não é o nosso. É por tradição o mais novo, né? O mais novo, que eu sempre fui assim, né? O mais novo. Eduardo Dávila é o mais novo. É o Benjamin, como diz a história. Então fica designado o doutor Eduardo Dávila por aclamação como secretário do Colégio Adoc nesse momento, porque por coincidência é um momento que eu sou substituto automático de doutora Conceição Figueiredo, ela está de férias, e eu também nesse momento estou substituindo o doutor Rony Almeida. Tudo bem. Abertura, conferência do coro, presente todos. Membros suficientes, temos 9, não é? E leitura e discussão e aprovação da ata da reunião ordinária do dia 10 de março de 2016. Todos, né? Aprovado por unanimidade. Manifestação do Procurador-Geral de Justiça. Aqui, como procurador substituto, os trabalhos da Procuradoria indo tudo na conformidade. Tudo dentro dos conformes. Apenas quero registrar que o procurador-geral, Dr. Rony Almeida, que se encontra em Brasília, foi ontem em reunião ordinária do Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Justiça dos Estados Brasileiros, território, foi designado por unanimidade diretor do GNDH. Órgão importante, que já tivemos aqui outro procurador, doutor Orlando Rochadel Moreira, que já exerceu esse importante munus na instituição brasileira, que objetiva a modernizar as posturas do Ministério Público Brasileiro. Eu, inclusive, em tempos outros, já participei de reuniões do GNDH e achei muito interessante as posturas, as resoluções que são preparadas e posteriormente aprovadas ou não pelo Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Justiça. Muito interessante. Eu quero desejar aqui os parabéns ao Dr. Rony Almeida pelo investidura nesse novo cargo, nesse novo munus, o que representa para Sergipe sempre o prestígio do nosso pequeno e grande estado de Sergipe, dentro do Ministério Público Brasileiro.
Excelência, só uma breve parte para registrar em relação a esse fato. Acredito que é a compreensão de todo o colegiado registrar um voto de congratulações à sua excelência pela assunção do cargo, que só enobrece a instituição e faz com que Sergipe, mais uma vez, não é, se apresente com destaque a nível nacional. Então eu proponho, e a propósito, considerando o tema, que faça esse registro.
Em votação, aprovado. Louvor. Bom, dito isto, passo a manifestação do nosso Corregedor-Geral do Ministério Público.
Bom dia a todos os colegas. Cumprimentando na pessoa do nosso presidente, Dr. Paulo. E desejando ao Dr. Zé Carlos, o nosso substituto, um bom retorno nesta casa e a minha alegria de vê-lo nesta sessão. Eu já soube que já teve em outra sessão, mas eu não estava presente. Nós hoje temos algumas questões a serem apresentadas a esse colegiado. Primeiro, o edital de correção que já foi publicado. E nós temos a primeira Procuradoria de Justiça que vai ser correcionada, é a 14ª, cujo titular é o Dr. Carlos Augusto Alcântara Machado. No dia 14 de abril, a correção vai acontecer naquela Procuradoria a partir das 11 horas. A terceira procuradoria, a segunda será a terceira Procuradoria de Justiça, doutora Maria Cristina da Gama e Silva, no dia 15 de abril, a partir das 9 horas. No dia 15 de abril de 2016, será a sétima Procuradoria de Justiça e o procurador titular, o doutor Paulo Lima de Santana. No dia 18 de abril, a 6ª Procuradoria de Justiça será o Dr. Rodolfo Marques Nascimento. No dia 18 de abril, a 12ª, o Procurador de Justiça, Dr. Celso Luiz Doria Leó. No dia 19 de abril, a 4ª Procuradoria de Justiça, cujo titular é o Dr. Ernesto Anísio Azevedo Melo. Ainda também no dia 19 de abril, a 13ª Procuradoria de Justiça, o Procurador de Justiça titular, Dr. Jorge Murilo Seixas de Santana. Isso no mês de abril. No mês de maio, a 9ª Procuradoria de Justiça, no dia 2 de maio, titularizada pela doutora Maria Conceição Figueiredo Hollenberg. E no dia 2 de maio, ainda a partir das 11 horas, a 11ª Procuradoria de Justiça da doutora Ana Cristina Souza Brandi. E no dia 9 de maio, a 1ª Procuradoria de Justiça, cujo titular é o doutor Moacir Soares da Mota. No dia 9 de maio ainda, a partir das 11 horas, a 2ª Procuradoria de Justiça, cujo procurador titular é o meu colega doutor José Carlos de Oliveira Filho. No dia 20 de maio, a 8ª Procuradoria de Justiça, Procurador de Justiça Dr. Luiz Walter Ribeiro do Rosário. No dia 20, o Dr. Eduardo Barreto, a 5ª Procuradoria de Justiça, cujo procurador titular é o Dr. Eduardo Barreto Dávila Fontes, a partir das 11 horas. E a última, a 10ª Procuradoria de Justiça, será no dia 25 de maio, cujo o procurador titular sou esse, eu que vocês falam. Nós entregamos um formulário de dados correcionais profissionais que vocês não vão precisar preencher agora. Na época, nós vamos encaminhar com antecedência, pedindo para que seja preenchido e pelos senhores. Mas eu vou precisar fazer, não sei se posso fazer agora ou no final dessa sessão, um sorteio para um procurador de justiça que irá me acompanhar na correição em cada procuradoria. O corregedor substituto, doutor Zé Carlos, no mês de abril, ele não vai poder. Pode ser um sorteio de... Preciso de três, porque na falta de um, precisaria de ter um.
Ele vai se aborrecer, ele não está presente. Eu diria.
Não, eu estava querendo fazer um sorteio
ideal, né?
Um sorteio ideal, porque ninguém gostaria de participar dessa.
Porque nós
coisa,
temos
né?
Os problemas, mano, aqui, que além do sorteio, de coincidir do colega estar
não
nas
está,
câmaras
né?
do tribunal. Né? Ainda tem esse problema. No dia, o colega sorteado está numa das câmaras.
Então eu precisava pelo menos de três nomes, né? Para ter um suplente, queria três nomes para me acompanhar e teria um suplente.
É mais democrático o sorteio. Primeiro, segundo, terceiros. Como é que a gente faz aqui? Um
já trouxe.
Aqui. Ah, você trouxe. Que bom.
Diga.
Tem uma lista na tabela.
Tem.
Assim, das correções.
Tem.
Genericamente não coloca assim. Todos
os serão
impressionados.
Todos.
Todos participarão de uma correção como
a. Pronto, era isso que a minha ideia. Então, a gente sortearia agora, por exemplo, quem iria me assessorar na primeira correção?
Aí vai tirando.
Pronto. Agora eu precisava de. Não temos um. Certo. Certo.
Vai ser quase toda em abril.
A maioria vai ser em abril. Tem em maio também.
Mas aí vai sorteando. Se o colega tiver algum impedimento.
Exato.
Eu posso qualquer. Não tem dificuldade. Qualquer dia eu posso ir.
Dobrar assim.
E eu posso até mais de uma vez, se preciso for.
A gente prova. Faria isso no final da sessão ou fazia logo?
Vamos fazer logo, para passar. Tá. É, porque é registro em ato, vamos fazer logo.
Olha,
o Júnior aqui quer logo aqui.
Era, eu queria, gostaria de ajuda de alguém. Certo, mas nós vamos fazer o sorteio.
Fica impessoal,
né?
Júnior,
tá certo. Enrola aqui e depois chamar alguém. A nossa amiga ali pra puxar.
É. Dobre.
Júnior, que é pequenininho.
Continuando, né? Até que seja enrolado aqueles papeizinhos, eu devo comunicar aos senhores corregedores, aos senhores procuradores, que nos dias 10 e 11 nós estivemos em Porto Alegre, na 71ª reunião ordinária do Conselho Nacional de Corregedores Gerais do Ministério Público. O corregedor-geral, que sou eu, estive presente junto com mais outros 25 colegas do Ministério Público do Trabalho, dos Estados, do Ministério Público Militar e do Distrito Federal e da Procuradoria da República, onde foram discutidas várias pautas que versaram sobre a atuação dos órgãos correcionais do Ministério Público. Os trabalhos foram presididos pelo Corregedor-Geral do Ministério Público do Rio Grande do Sul, o Dr. Rubem Giuno Abruzzi, que tomou posse no cargo de presidente do Conselho, lá em Porto Alegre. Na pauta de encontro, o Cadastro Nacional de Membros, o sistema de processos disciplinares e as correções em gabinetes dos procuradores gerais de justiça. O evento contou também com a participação do Corregedor Nacional do Ministério Público, Dr. Cláudio Henrique Portela do Rego. Foram temas sobre as correções em gabinetes dos procuradores gerais de justiça. É um tema que está sob julgamento no Conselho Nacional, porque o corregedor do Rio Grande do Norte intentou fazer a correção do gabinete do Procurador-Geral de Justiça e imediatamente ele interpelou, fez uma representação ao Conselho Nacional, onde um conselheiro deu uma liminar dizendo que não era possível. Não, aí não há uma definição ainda. Então nós vamos aguardar qual será a definição do Conselho Nacional. A minha posição e que expressei lá é de que, como que o corregedor poderá fazê-lo, desde que autorizado pelo Colégio de Procuradores. Porque se o procurador-geral pode ser afastado somente por uma decisão do Colégio de Procuradores, então a correção só poderia ser autorizada pelo Colégio de Procuradores e não por iniciativa própria da corregedoria. Se o Colégio de Procuradores, por algum motivo, autorizar, que é o órgão máximo, aí poderia, junto comigo, tem vários corregedores que têm essa mesma posição, que seja o Colégio de Procuradores o órgão autorizador. E não.
Ele é igual a qualquer procurador, sabe? Ele se distingue, como chefe da instituição, ele se distingue administrativamente. Mas como atuando nos processos, não há por que melindres, essas preocupações com suscetibilidades. E ele, a gente tem que se habituar a isso. Todos nós somos sujeitos ao controle. E os cuidados que devem haver com relação ao excelentíssimo senhor procurador-geral são os ordinários que se dispensa também a qualquer um dos procuradores. Essa dignidade funcional, ela não é hierarquizada, não. Em tema de controle de atividade judicial, o trabalho é o mesmo. É o mesmo e é executado por assessorias, segue os mesmos padrões, de modo que a corregedoria deve ficar inteiramente à vontade para exercer sua atividade de controle em qualquer ambiente. É uma observação que eu expresso com a devida vênia e sem querer melindrar ninguém. Não é isso?
É, mas a matéria está submetida,
tá submetida ao conselho.
É, então o conselho vai decidir.
O Conselho Nacional vai decidir. O Colégio de Procuradores Gerais, né?
É.
Já se habilitou como amigos curi. O Colégio de Corregedores, o Conselho, né, aliás, de Corregedores, também já se habilitou como amigos curi e vamos aguardar a decisão do Egrégio Conselho Superior do Ministério Público. É, continuando, agora já podemos fazer o sorteio.
Sim, já está aqui, já aqui. Vamos fazer o sorteio aqui com o funcionário, está aqui com a mão cheia. E Júnior, que é o menor daqui, ele vai tirar.
Vamos lá. Atenção, minha gente, para a 14ª Procuradoria de Justiça, o procurador que vai nos auxiliar.
É Jorge Murilo Seixas de Santana.
Vai ser no dia 14 de abril, a partir das 11 horas. 14ª.
Outro, próximo.
Vamos, agora para a 3ª Procuradoria de Justiça, doutora Cristina, no dia 15 de abril, a partir das 9 horas.
Doutor Josemias, ficou complicado.
Mas teria que tirar uma outra pessoa, porque eu já irei.
Não tira outra pessoa. Paulo Lima de Santana para coordenar.
Doutor Paulo, pronto. O senhor vai me acompanhar. Doutor Paulo. Outro. Agora para a 7ª Procuradoria, doutor Paulo Lima de Santana. Vai ser no dia 15 de abril. Doutor,
próximo é doutor Eduardo Barreto Dávila Fontes.
Então é o doutor Eduardo.
Eu estava aqui coincidentemente preenchendo o formulário da corregedoria e um dos itens aqui é justamente o pedido de licença. Então, formalmente, nessa data, eu estou afastado com licença.
Ah, então não pode.
Entendeu?
Vamos virar outro nome.
Depois a gente volta. José Carlos de Oliveira Filho.
Não vai poder porque está também submetido à cirurgia.
O próximo é Dr. Moacir Soares da Mota.
Vai ser lá. Ele, Dr. Moacir. Agora para Dr. Rodomarx. Dia 18 de abril.
Doutora Ana Cristina Souza Brandi.
Ana Cristina Brandi.
Próximo.
Doutor Celso Luiz Dória.
Próximo. Doutora Maria Cristina Gama e Silva Foz Mendonça.
Doutora Maria Cristina Gama Foz Mendonça. Doutor Ernesto, a próxima.
A próxima é Dr. Luiz Walter Ribeiro Rosário.
Vai ser no dia 19 de abril. É Dr. Ernesto.
Agora vocês estão aqui, a gente está verificando as câmeras. Se vocês tivessem a câmera, verificando.
Vamos ter que negociar, pedir, ver isso aí.
A gente negocia e vai o pronto.
Vai o substituto.
Vai.
Sim.
Vai ser doutor. Dr. Luiz Walter. A 13ª, doutor Jorge Murilo.
Próximo é Maria Conceição de Figueiredo Hollenberg.
Doutora tá Conceição.
Vai ser mês que vem, já voltou.
Mês de abril.
Ela já volta.
Exatamente. A doutora Maria Conceição Figueiredo, no mês de maio, já pode...
Já está de retorno. Próximo. Doutor Rodomarx Nascimento.
Rodomarx. No dia... 2 de maio. Doutora Ana Cristina.
Agora o próximo é Dr. Ernesto Anísio Azevedo Melo.
Ernesto. E Dr. Moacir.
Doutor Moacir, Dr. Carlos Augusto Alcântara Machado.
Dia 9 de maio. Doutor Zé Carlos Oliveira, às 11 horas, às 9 horas. Doutor Zé Carlos de Oliveira, sou eu. Aí, nesse caso, sou eu.
É. O próximo, vamos, próximo.
9 horas, deve tomar aqui.
Meu Deus do céu. Doutor Luiz Walter Ribeiro, do Rosário.
Doutor Celso Luiz Dória Leó.
20 de maio.
Então, eu acho que...
Mas vai ser doutor Zé Carlos. Doutor Zé Carlos já está aqui.
Pode, eu inclusive posso.
Pronto.
Trocar.
Não. Doutor Zé Carlos, ele está no mês de maio, doutor Zé Carlos.
Doutor Celso, eu posso perguntar com o senhor? Posso perguntar?
Pode perguntar. Celso,
sem problemas. Veja aí.
No dia 15 de abril.
Pronto, o meu passar.
Vai para 9 horas.
Pronto, o meu.
Esse doutor
Celso Dória Léo.
É o meu celular que está atrapalhando a minha vida.
Isso é cobrança. Você pode ver se desespera a cobrança. Eu senti essa dificuldade. Sim, doutor Celso quer saber onde eu estaria
agora. Vamos lá. 15
de abril, qual é o gabinete? Qual é a procuradoria?
15 de abril.
9 horas.
9 horas é doutora Maria Cristina da Gama e Silva.
Pronto, pronto. Depois o nosso corregedor vai mandar isso.
Vai, por escrito.
Por escrito. Tabelinha pra gente firmar.
E doutor Zé Carlos, aliás, doutor Luiz Walter vai ser. Vai ser doutor Paulo. Agora, doutor Eduardo Dávila vai ser doutor Zé Carlos, que já está aqui. Agora, na minha, tem que ser doutor Zé Carlos.
O maior prazer. E eu sou rigoroso.
Bom, pronto.
Na verdade, na sua, tem que ser doutor Zé Carlos com alguém. Né?
Com alguém. E esse alguém será doutor Moacir, que é o decano. Então vocês dois é que vão fiscalizar. Agora temos feito esse sorteio, é somente uma comunicação de que nós estivemos fazendo correção agora no dia 23 na Promotoria de Justiça de Indiaroba, que abrange o distrito de Santa Luzia de Itaim, no dia 30, foi ontem. Dia 23 foi no Centro de Apoio Operacional do Terceiro Setor. A promotora, em ambas as promotorias, tudo estava na perfeita normalidade. Em Diaroba, o doutor nos recepcionou muito bem, e o doutor Daniel Carneiro estava com tudo em dia, não havia nada atrasado, tudo zerado. Tinha ajuizado 25 ações civis públicas lá na Indiaroba no último ano, envolvendo assuntos de elevado alcance social, além de ações de improbidade administrativa para apurar condutas de ex-gestores municipais. Nós recebemos um advogado mandado pela OAB, que prestou os maiores elogios à atuação do colega Daniel Duarte. Ele não é atuante lá em Diaroba, mas é atuante em instância, mas consultando os advogados que trabalham em Diaroba, todos foram por unanimidade manifestantes de um elogio à atuação do Ministério Público na pessoa do doutor Daniel Carneiro. Era somente isso, senhor presidente.
Muito obrigado. É, em seguida, passo a palavra ao coordenador, que neste ato está assumindo o doutor Eduardo Dávila, substituindo a doutora Cristina Brandi. E, por sinal, por falar, doutor Eduardo Dávila, que está como coordenador, ficou a possibilidade de se pode acumular com o secretário nessa sessão.
Veja, acho que verdade, não é inconveniente, não. Na verdade, apenas a doutora Cristina me pediu para dar alguns avisos só sobre a coordenadoria. Eu não estou oficialmente substituindo,
então,
não.
Continua.
É, ela está. Ela apenas teve a necessidade de se ausentar hoje em razão do problema de saúde da mãe, né, mas eu não estou substituindo oficialmente,
então,
não.
Continua só para dar os avisos. Secretário do
Colégio, só para dar os avisos mesmo. Bom, renovo os cumprimentos a todos e a nossa assistência também. E apenas para dizer que a coordenadoria fez inspeção em conjunto com a corregedoria no dia de ontem em Diaroba, também obtendo pleno êxito e anotando os elogios feitos ao colega Daniel. Tem programado o censo educacional na promotoria de Carira, no município de Carira, realizado pela promotoria correspondente e o centro de apoio, que será amanhã, e também realizará na próxima semana o último encontro do projeto Parceiros do Interior, com todos os CAOPs e os promotores da região de Nossa Senhora da Glória. Quando a gente tem um contato mais direto com todos os promotores para colocar bem o papel dos centros de apoio e efetivamente conceder o apoio desejado a todas as promotorias. Bom, quanto à coordenadoria, os avisos que teríamos a dar seriam apenas esses. Muito obrigado.
Em seguida, seria manifestação da ouvidoria, mas pelo que se percebe, a ouvidora e nem o substituto doutor Ernesto, que se encontra nas câmaras reunidas neste momento, não está presente. Na próxima semana dirão, não é? Alguma coisa. Bom, manifestação do procurador-geral, dos procuradores gerais, o que for necessário.
Eu gostaria,
com a palavra, doutor Zé Carlos Oliveira Filho.
Se possível, senhor procurador, saúdo a todos, meu bom dia. Minha primeira manifestação é de tristeza pelo falecimento do colega Jorge, né? Foi uma coisa que nos apanhou a todos de surpresa. Eu não sabia que ele estava assim, adoentado a esse ponto. E nos 5 dias que eu passei hospitalizado, ele esteve comigo, passou uma boa parte da tarde, conversou muito e dizendo que agora tinha lá uma área que ele tinha transformado em sítio, não queria saber de mais nada, é só tá, etc, etc, etc. E, de repente, né, fomos todos surpreendidos com essa notícia terrível, né? A velha guarda do Ministério Público está se indo, né? É uma coisa absolutamente natural. E ninguém não fez ainda, porque não houve oportunidade. Eu queria propor que nós encaminhássemos à família enlutada o nosso voto do mais profundo pesar. Era o primeiro fato.
Eu queria. Isso já estava na boca de todos nós, não é? Eu queria até, inclusive, o doutor Ernesto Anis ontem falou comigo, também para eu deixar registrado no áudio o pesar dele, na moção que. Que até eu ia fazer se não fosse o doutor Zé Carlos, e todos, eu tenho certeza.
Claro.
Doutor Ernesto, como o doutor Zé Carlos, eu, o Luiz Valso, fomos também da, um pouco dessa velha guarda já, e sentimos muito o falecimento do doutor Jorge. Eu diria até que, entrando na minha parte, eu conheci o doutor Jorge, eu era garoto lá no Cedro de São João. Ele era promotor de Propiá e eu conheci Jorge lá no Distrito Judiciário de Sete, naquele tempo chamava-se Termo, né? Eu conheci ele através do meu tio Thier, que era juiz de direito de Porto da Folha, mas eram muito amigos, Jorge e meu tio Thier. E ele, toda semana que ele ia ao Cedro, ele ia visitar minha avó, minha tia, e terminou amigo do meu pai, andavam para cima e para baixo na praça lá com meu pai, não esqueço nunca. Tanto assim que ele sempre pergunta por meu pai. Meu pai está com 95 anos. Ele, infelizmente, faleceu com 84, né? Mas essa amizade de Jorge eu tenho desde menino e continuamos, e para mim era uma pessoa muito querida. E tenho certeza que é querida do Ministério Público. Uma pessoa mais simples e fácil de conviver que Jorge, eu acho que não tem aqui no Ministério Público. É uma pessoa linda, bonita, ótima de conviver, o Dr. Jorge. E é com pesar que sentimos o falecimento dele, e acho que por unanimidade, tenho certeza, vamos encaminhar ofício aos familiares do falecido com o voto de pesar pelo seu falecimento. Entendido.
Continuando, doutor procurador, é um assunto que se insere na nossa rotina, mas eu vejo que deveríamos todos ter uma visão muito interessante a respeito desse fato. É sobre a correição. Tem aqui duas tabelas que falam de atuação judicial, análise quantitativa, que eu não vou me referir, que são números estatísticos, e análise qualitativa, e entre parênteses, de preenchimento da Corregedoria Geral. No primeiro quadro, que leva o número 4, diz assim: manifestação, tipo de peça, quantidade analisada, processos, observações da corregedoria, manifestação de mérito, contrarrazões, cota pela não manifestação e diligência. No segundo quadro, ainda tratando de análise qualitativa, vem o plus: manifestações de mérito, contrarrazões, cota pela não manifestação e diligência, e vem aqui ao lado conceito. Isso, naturalmente, algumas pessoas vão, não sei, ou diriam alto e bom som, ou diriam de forma reservada, que enquanto eu estive, por exemplo, na coordenadoria, nós somos uma determinada promotoria, e já havia uma praxe. O coordenador, coitado, não toma nem conhecimento, que já vem pronto com o conceito que, e é esse mesmo, é. Mas eu avaliei, não, mas esse é o de todo mundo, então passou a ser uma regra geral. E o promotor me disse na ocasião, me disse por telefone, formalizou sua resignação, dizendo: eu contesto, porque meu conceito não é bom, não, meu conceito é ótimo. E se não for conceito ótimo, eu não aceito. Eu digo: eu lamento, eu não posso fazer. É, porque me pareceu uma coisa, então, claro que nós não vamos agir assim. Mas, de qualquer maneira, por força do documento que nós temos aqui, o corregedor-geral vai ter que fazer as observações e depois colocar um conceito naquele trabalho que nós fazemos aqui. Espero que isso não venha a ficar ninguém
após a correição, né? Nós elaboramos um relatório preliminar e que submetemos à apreciação do correcionado, que poderá fazer suas considerações, e o conceito só virá na última, no relatório último. Aí vai o conceito.
Pois não, doutor Lisvaldo.
Em gabinete. Então, vai haver também um aprendizado, né? Até os que serão correcionados em maio levarão uma vantagem de que nas primeiras correções, a maneira de conduzir, ela vai evoluindo. E vão fazendo as adequações, para se tornar mais eficiente o trabalho de controle, a atividade de controle. Eu acho uma coisa temerária, assim, perigosa, estabelecer conceitos, até porque há um enunciado, salvo engano, número 6, do Conselho Nacional do Ministério Público, isso, que o mérito, o conteúdo dos pareceres, eles são imunes a qualquer crítica, a qualquer censura.
Chamada,
porque é uma expressão, a expressão da independência funcional, da formação acadêmica de cada um e da maneira de ver as questões. É uma avaliação subjetiva. Então, essa está imune. Aí, o que a corregedoria iria qualificar, atribuir conceito? Porque o conteúdo não pode. O conteúdo é intangível. De modo que eu vejo que o bom senso, que é muito próprio, é uma das qualidades do nosso corregedor, o desejo apenas de cumprir o seu dever, ele vai encontrar com os correcionados, inclusive, a fórmula de se administrar essa questão, que ela é delicada. Delicada, porque inclusive essa fase de ser submetido a notas e a conceitos, nós já superamos nos bancos acadêmicos, né? E agora, no final da carreira, nós poderíamos passar pelo constrangimento de obter um conceito negativo. E a partir de que critérios? Porque nós estamos ainda no caminho de definições, né, de aprimoramento. Eu sou inteiramente a favor de correções, em qualquer gabinete, sabe? Do gabinete do promotor ao gabinete, porque o serviço público tem que ser frequentemente submetido a controle. Porque sem fiscalização as coisas saem dos trilhos. E nós temos que trabalhar com uma certa unidade, né, e trabalhar com uma atividade, serviço público é permanente. Então não pode deixar que cada um faça por si e segundo critérios pessoais. Então é só uma observação que eu faço, que eu sei que Vossa Excelência, sensato como é, vai naturalmente respeitar esses limites.
Respeitaremos com certeza. É que esse é um padrão para os promotores de justiça que nós já utilizamos e aprovado já pelo Conselho, pela Corregedoria Nacional. Lembrando que nós vamos encaminhar para o Corregedor Nacional cada correção que for feita e relatório, nós vamos encaminhar para análise do próprio Corregedor Nacional, que já me ligou esta semana para saber o nome de algum procurador que estava recusando a correção. Ele queria saber nome. Eu digo, não temos, todos estão pacíficos, todos estão aderiram à correção, não tem ninguém, não posso dizer nomes do senhor corregedor, mas ele queria saber. O senhor poderia me dizer se tem algum nome de um procurador de justiça que está inviabilizando a correção? Eu digo, não tem, está tudo tranquilo, o senhor pode ficar despreocupado que nós vamos fazer as correções de forma bem tranquila. Porque ele disse, é melhor ser correcionado por vocês do que ser correcionado por alguém, uma tropa de fora. Eu digo, mas não vai precisar vir a tropa de fora. Então, é só o que ele disse para mim. Obrigado.
Com a palavra continua franqueada, né? Doutor Celso Oliveira.
Bom dia a todos. É só a título de sugestão. Eu recebi um expediente, palavra do Procurador-Geral, Dr. José Rony, que disciplina, mais de perto é uma portaria, 682/2016, que disciplina a questão de residência de membros do Ministério Público. E como em outra oportunidade já fiz questão de levantar essa sugestão, repito novamente. É usado o termo comarca. Nós não trabalhamos em comarca, nós trabalhamos em promotoria. Qualquer dicionário define muito bem o que vem ser comarca. Comarca está sob a alçada de juízes de direito, de primeira instância. Quer dizer, então se puder trocar...
Vamos fazer, esse é o material.
Exatamente.
Não se preocupe. Esse assunto eu tomaria as providências.
Só ajustar.
Só isso.
Muito obrigado.
Aproveitando isso, eu gostaria de parabenizar a Procuradoria-Geral por ter tomado essa iniciativa, que já era uma solicitação da Corregedoria. Achei bem oportuna e eu quero parabenizar o nosso Procurador-Geral por ter tomado essa iniciativa de estender a quilometragem para a residência de 120 quilômetros. Sim.
Sim.
Só pode ter autorização para trabalhar até 120 quilômetros.
Nosso estado é muito pequeno. Eu acho que o...
Tem promotorias que passam de 120
quilômetros. Não, mas os que ficarem são poucos.
Permita só uma intervenção até para esclarecer um pouco o colega Celso. É o seguinte, Celso, é que na verdade o termo usado aí de comarca é porque isso interfere nos limites territoriais da atuação da promotoria. Então, apesar da gente trabalhar na promotoria, mas os limites territoriais são fixados pela comarca. É até por isso que a residência é na comarca e não na promotoria. A promotoria é a atuação. Os limites territoriais de atuação é da comarca.
Seria no município, não na comarca.
Não, mas não a comarca não é o município. A comarca abrange vários municípios. Limite territorial de comarca vai além do limite municipal.
Exatamente, mas a própria portaria dá brecha de você residir em qualquer município que você esteja trabalhando. Seja nos
Perfeito,
distritos, seja na sede.
Do
município, comarca é para juízo, rapaz, é para juiz.
Sim, mas é
não para promotoria.
Diz o limite da nossa atuação. Nós atuamos nos limites territoriais da comarca. Eu, como promotor de Capela, posso residir em Muribeca.
Isso. Sei.
É, inclusive,
mas
falar
não é municipal.
A terminologia, na minha concepção,
eu trabalho na
data
promotoria,
máxima venha,
mas
a terminologia
eu tenho
comarca
limites
não é
territoriais
correta.
Da comarca.
Não, estou lhe salto.
Olha, eu também queria dizer que essa obsessão
então, o órgão do Ministério Público é a promotoria. Agora, nós temos um casamento, porque a administração da justiça não é feita, cada um faz sua parte e ignora o resto. É indissociável a nossa relação com o judiciário, certo? E se o judiciário, se você disser que na sede da promotoria, a promotoria é no município, mas a comarca compreende, tomada nesse sentido de limites territoriais da jurisdição, onde a promotoria atua numa jurisdição. Essa jurisdição é estabelecida, se o judiciário resolver ampliar a jurisdição, é inevitável que também a gente amplie. Então, não pode ignorar. É bom que a gente esteja atento em determinados documentos, que quando se referir à unidade administrativa, a órgão de execução, é promotoria. Tem que se referir à promotoria. Mas é nessa situação, ele tem razão quando diz que é na comarca. Não está estabelecendo vinculação nenhuma, nem hierarquização da nossa atividade com a do Ministério Público.
Não tratei do ângulo sobre hierarquia não, doutor Luiz Walter. Eu tratei simplesmente...
Quais são os casos que...
Pela terminologia...
Então, mas eu estou dizendo a terminologia, em alguns
dicionário,
momentos, ela é aceitável.
Que comarca não se aplica à promotoria. E
se aplica,
se
aplica porque você não pode ignorar que o promotor atua perante a jurisdição. E os limites territoriais da jurisdição são estabelecidos pelo judiciário. Isso é uma questão sistêmica, orgânica. Então, o Ministério Público só não estão dentro do Poder Judiciário porque por uma questão prática, né?
E também convém lembrar que nós não temos uma lei de organização promotorial. Nós temos uma lei de organização judiciária e que fixa os limites de comarca. E a própria Constituição traz...
Mas nós temos uma lei complementar.
Sim, mas nós temos...
Trata sobre a organização do Ministério Público.
Organização, mas não fixa limites. Não fixa limites. Quem fixa limites da atuação, limites territoriais que eu estou falando, certo? É a lei de organização judiciária e a própria Constituição que diz comarca. Esse termo está sendo empregue aí no sentido de limites territoriais. Não é da atuação do promotor, não é de atribuição do promotor.
Está correto, não se mexe.
Perfeito.
Respeitando as posições divergentes, ainda continuo com o bem funcionamento. A gente não reside em comarca, a gente reside em promotoria.
Não, acho que é comarca.
Eu devo dizer como membro que eu retomando o raciocínio, eu acho que o raciocínio do Dr. Eduardo Dávila tem procedência, como também é explicitado pelo Dr. Luiz Alto. É comarca que é território jurisdicional. Eu
também,
acho perfeito esse raciocínio.
Comarca não é território.
A menos que botasse assim, na promotoria da comarca X. Aí ficaria complicado. Não, mas no município
não, mas
não pode, porque a comarca pode ter mais de um
olha,
distrito.
Olha, quando eu reside na comarca...
De município.
Eu não acho... Doutor,
acho que não.
Eu não acho irrazoável, por exemplo, eu acho que atende às exigências da lei, que qualquer um dos municípios que integrem a comarca, se residir em qualquer um deles, está residindo
está
na comarca.
Está dizendo aí
você
na
portaria. Se você estabelecer um município, você ainda estreita, ainda, você ainda reduz as possibilidades.
Não, doutor Luiz Alto, a portaria faz.
quê?
Quando trata de comarca, trata de distritos. Quer dizer, então veja só, se qualquer eu fizer, se fizer qualquer um.
Mas olha, tem situações, olha, eu também, eu quero dizer a Vossa Excelência o seguinte, olha, eu também acho que a gente tem que ter sempre em mente que nós somos uma unidade própria, um órgão próprio do Estado. Um órgão próprio do Estado. E sempre que possível, a gente tem que se referir, o promotor é promotor da promotoria. Agora, esse limite, a jurisdição é o ambiente onde a gente atua. E esse ambiente também é exigente da demarcação do território. Aí a gente não pode ignorar que expressões do judiciário sejam também por nós utilizadas. Nós notificamos, notificação, nós mandamos intimar, nós temos um campo de atuação comum que é inevitável, porque se for com essa obsessão e com esse rigor de ter expressões próprias para tudo, a gente vai ficar mal, porque há um campo comum imenso entre judiciário. Eu sou a favor da jurisdição, nós fazemos parte da jurisdição. Nós somos órgão da administração da justiça. E você não faz isso sozinho. Então essa atividade é rigorosamente complementar.
Certo, mas eu estou falando de nomenclatura, não estou falando de capítulo de exercício da atividade.
Eu estou dizendo só para que quando se tratar da organização do Ministério Público, das questões técnico-jurídicas internas e tudo mais,
essa é uma questão interna.
A folha de pagamento nossa
essa é uma questão interna, tanto é que é uma portaria do Procurador-Geral.
Somos funcionários do Poder Judiciário.
Isso,
então essas relações funcionais, administrativas, nós temos com a sede. Agora, no contexto da jurisdição, há uma circunstância que não se pode ignorar. Uma delas é que há uma comarca e que o promotor atua na comarca. Ele é promotor de justiça da promotoria, mas é promotor de justiça atuante em determinada comarca. Agora, para botar no carimbo esse atuante, é uma coisa que ofende o raciocínio assim, mediano.
Isso.
Só para... Doutor Celso, a nossa Constituição, quando exige a residência do promotor...
Fala comarca.
Que doutor Carlos Augusto. Residir na comarca.
Sim, mas não impede ter tido erro do legislador na nomenclatura. Porque, olha, vou dar só uma definição, um exemplo aqui, no dicionário de Caldas Alete, o que é que ele define o que vem a ser comarca? Circunscrição administrativa do Poder Judiciário sob a alçada de um ou mais juízes de direito. Olhei em outros dicionários a mesma coisa, seja de natureza jurídica, seja dicionário.
Vossa Excelência teve o cuidado de olhar dicionário jurídico?
Teve.
Ah, foi?
Foi.
Agora eu acho o seguinte, eu acho que a gente deve dar toda, olha, acho que a gente deve ter todo o respeito por Vossa Excelência, pelas suas colocações, mas se não tiver, o dono desse ato é o Procurador-Geral.
Não, tá? Não tem, só foi sugestão, espera aí, pelo amor de Deus. Jamais interferir, não, eu fiz a ressalva no início. Só como título, a título de sugestão. Eu não estou dizendo que é para alterar ou fazer como estou pensando que deve ser, não.
É um direito seu, perfeito, isso aqui é para isso mesmo. Esse pareato é para isso mesmo, senão não teria sentido desistir. Mas eu revejo a posição de considerar erro material e vamos permanecer com a como está na portaria, doutor Celso. Me convenceu os argumentos de Eduardo Dávila e do Luiz Valdo, e eu também tenho, depois eu revendo meu posicionamento. O corregedor também assim se manifestou. E assim, vamos
acato manter. Sem nenhuma ressalva, agora registro que continuo com o mesmo posicionamento.
Perfeito. Muito bem, muito bem. Muito bem. A palavra continua franqueada, ultrapassado esse... Mais alguém deseja falar? Pronto, então, dou por encerrada a sessão. Muito agradecido por todos os presentes.